Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, a literatura na vida dos presidiários. Com a terceira maior população carcerária do mundo, o Brasil ainda tem pela frente muitos desafios em relação à consolidação dos direitos humanos no sistema penitenciário. Um dos caminhos para suavizar a rotina dos espaços são as atividades culturais. Eu converso com o professor do CEFET MG e pesquisador Alexandre Amaro, autor do livro Construir sobre Ruínas, leitura e escrita em ambientes de privação de liberdade, lançado pela editora Autêntica. Professor Alexandre, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo.
Prazer é meu, agradeço o convite.
Alexandre, como que começa sua inquietação e a vivência pessoal, né, em projetos que viriam a resultar nesta obra?
Em 2018, eu sou professor do CEFET, eu estava afastado para fazer o doutorado e minha pesquisa era sobre o impacto do Enem na prática de ensino de literatura. E como eu estava afastado com uma licença para poder fazer essa pesquisa, eu queria fazer um trabalho voluntário e consegui, no Servas, né, com a Patrícia Veloso me convidou para começar a fazer rodas de leitura em ambientes prisionais. Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu não sabia como é que seria o processo. Comecei a trabalhar no presídio de Caeté. E logo de cara eu conversei com o meu orientador e a gente chegou à conclusão de que aquela pesquisa sobre leitura nos ambientes prisionais seria mais potente, mais presente, mais necessária para os tempos atuais. Aí eu engavetei o primeiro projeto, refiz, comecei do zero e ingressei nessa pesquisa em 2018.
Um conceito importante da obra, né, é o da prisão como um espaço de crise. Uhum. Por que é necessário compreender essa dimensão?
Esse conceito de leitura em espaços de crise é um conceito de uma teórica francesa chamada Michelle Petit, e a obra dela serviu de base para esse meu pensamento a respeito da leitura nos ambientes prisionais. Ela trabalha com refugiados, ela trabalha com situações de crise de um modo geral na França e na América do Sul, e aí eu pensei a prisão como esse espaço de crise, né? Ou seja, e como que a leitura pode criar modos de, como ela fala, modos de vivência dentro desse espaço, uma espécie de a adaptação do sujeito, ela fica transformada a partir do momento em que a leitura oferece janelas, né? Então, esse conceito de leitura em ambientes de crise foi a base teórica aí do meu primeiro capítulo do livro.
Capítulo que, inclusive, né, inicial do livro, retrata ali o surgimento das prisões no século XVIII e como essa instituição foi, né, transitando de uma condição provisória para o ambiente, uhum, definitivo ali de controle, né, de parcela da sociedade. Uhum. Nesse resgate histórico, né, que integra o livro, o que mais lhe marcou?
Olha, eu tive que fazer uma imersão nessa história da prisão, porque eu sou da área da literatura, do ensino, né, da linguagem, mas eu sabia que eu tinha que buscar na sociologia, na história, né, algum substrato teórico para aquilo que eu ia pesquisar, e foi essa imersão que eu fiz. E eu fiquei muito surpreso assim, como que a prisão, criada como um espaço transitório, né, em que o sujeito lá, antes do iluminismo, ele era quando se prendia alguém, ou era para aguardar a condenação à morte, ou ao flagelo público, ou ao exílio, né? E de repente esse espaço que era provisório, ele acaba virando a finalidade da pena, né? E eu fiquei bastante admirado de ver como que ao longo dos séculos sempre se quer modernizar esses espaços, e cada vez que se moderniza, quando fica pronto já está atrasado, né? E aí o que a gente tem hoje é esse sistema, que é um sistema caótico, né?
É um déficit talvez aí de olhar do poder público para esse sistema, né? Esse constante atraso.
Eu penso assim, eu sempre me coloco como aquele educador, professor de literatura e linguagem que olhou para isso dentro de uma pesquisa. Ou seja, eu não sou um especialista, uhum, né, em história da prisão, mas eu penso que, sendo o Estado responsável por gerir, né, as prisões, tem sempre um déficit aí e uma parcela de responsabilidade grande, né, do Estado.
Demorou muito tempo, né, Alexandre, para que a ideia de ressocialização começasse a se consolidar e a gerar efeitos práticos dentro do sistema. Uhum. Como surgem as primeiras experiências nessa linha?
Olha, na área de educação, desde a nossa Constituição já se prevê, né, que dentro dos espaços prisionais você possa ter trabalho e estudo. Especificamente sobre leitura e o livro como uma possibilidade de progressão da pena, ou seja, para cada livro lido, segundo acontece hoje, né, a pessoa presa pode reduzir 4 dias da pena.
É uma legislação relativamente recente.
Ela começou... Os primeiros movimentos começaram na primeira década desse século. Em 2011, se consolidou uma recomendação judicial, e em 2021, uma resolução judicial, que tem mais peso jurídico, né? Mas as primeiras experiências foram no ano de 2008, né? E de lá para cá, isso vem se estruturando melhor, ou seja, as pessoas elas são habilitadas, né, a poder ler e reduzir os dias de pena. Para cada livro lido, 4 dias a menos de pena, com o limite de 12 livros por ano.
Na realidade brasileira, né, você aponta ali para uma tragédia, o massacre do Carandiru nos anos 90, que teria sido uma espécie de inflexão, né, nos olhares da sociedade para o sistema. Como, uhum, é que isso se manifestou?
Nesse estudo sobre a história da prisão, eu pude perceber o seguinte: antigamente havia a câmara e a prisão eram no mesmo prédio, né? Eu até cito aí um conto do Carlos Monte de Andrade, em que ele vai falar da casa de câmara e cadeia de Itabira. Quando você tinha isso, normalmente no andar térreo você tinha prisão, ali as grades às vezes davam para a própria rua e a população passava e via as pessoas lá dentro. Ou seja, havia uma proximidade e uma desmistificação do espaço prisional. A partir do momento que a prisão vai ser construída nas periferias da cidade, afastadas, portanto, do urbano e com muros altos, esse espaço passa a ser um espaço oculto, né? De difícil acesso, de difícil compreensão, não se sabe o que acontece lá dentro, enfim. Aí as pessoas não querem mais olhar para esse espaço, né? Na medida em que você vê a pessoa ali em condições subhumanas, você pode, em algum momento da sua reflexão, pensar: olha, ele tem que pagar a pena, mas ele não está condenado à morte e à tortura. Quando você não vê, vira esse espaço escondido, né? Então, a questão do Carandiru, ali em 92, ela teve um efeito paradoxal, né? Porque ela foi um cume desse tratamento da população prisional como a escória da sociedade, que para muitos conservadores e pessoas que bandido bom é bandido morto, né? Que essas pessoas estão ali, tem que morrer, etc, etc. Ao mesmo tempo em que o Carandiru, aqueles 111 presos mortos, ocasionaram nesse fortalecimento desse discurso duro, por outro lado também a sociedade passou a pensar: olha, nós temos que criar métodos, maneiras, né, de humanizar esse espaço, e o próprio Carandiru depois veio abaixo, né? Então, essa experiência, né, da chacina do Carandiru, ela serviu para muita reflexão sobre minha pesquisa, né?
A gente já vai falar mais diretamente, né, das suas vivências, uhum, pessoais ali, né, nesses momentos de leitura na prisão. Mas antes disso, só queria te pedir uma reflexão também, que é um pouco paradoxal. À medida que o debate sobre ressocialização também ganhou corpo no Brasil, nós vimos nos últimos anos holofotes crescentes em torno de ideias, né, como bandido bom é bandido morto, uhum, direitos humanos para quem precisa, tudo, uhum, entre aspas aí. Uhum. Né? Nossa sociedade, em alguma medida, também se radicalizou, né? Como é que você vê esse processo?
A gente teve um retrocesso muito grande, né, nesse aspecto, né? Eu me lembro que um dos comandantes militares, né, da época da chacina do Carandiru, não me recordo o nome dele agora, ele se elegeu deputado estadual em São Paulo com o número 111 no final. Era algum número do partido, 111, depois em referência à chacina. Ou seja, ele exatamente exaltava que ele era um dos responsáveis por aquilo. Ou seja, não é de hoje que esse discurso, que a todo momento volta com essa força aí de dizer que deve se desumanizar completamente o espaço prisional, ele retorna. Eu penso que a gente teve um retrocesso muito grande nos últimos 6 anos, né, em termos da volta desse discurso, né, com um executivo que a todo momento reiterava esse discurso. Mas, ao mesmo tempo, nas entrelinhas desse processo que esses projetos vão acontecendo. Né? Que essas maneiras, ao mesmo tempo, é como se fosse um antídoto para tudo isso, trazer o quê? Leitura, humanização pela leitura para o ambiente prisional. Porque se a pessoa está ali dentro o tempo todo sem o que fazer, ela pode ser cooptada por todo tipo de discurso, né? O discurso religioso, o discurso do crime, né? Ela pode ser cooptada a todo momento. E o livro, ele é uma possibilidade de oferecer uma janela. Não estou querendo dizer com isso que o livro vai salvar a vida de ninguém, mas ele é uma possibilidade de olhar para um outro lugar, para ficção, para poesia. Né?
Que depoimento pessoal, né, que você poderia nos dar, assim, de alguma experiência que te marcou nessas oficinas, de forma especial?
Tem algumas histórias. Eu trabalhei no presídio de Caeté e no presídio de Sete Lagoas. Duas realidades completamente distintas. Quando se fala de sistema prisional, a gente imagina que há um padrão. Não há. O presídio de Caeté é uma antiga cadeia da cidade, né, que não tinha estrutura para as aulas. Eu dava aula no ambiente do pátio de sol, de banho de sol. Um presídio pequeno com 90 e tantas pessoas, cabiam 45, tinha 90 e tantas. E dei aula numa outra realidade, que foi o presídio de Sete Lagoas, que tem uma escola, tem uma sala de aula com quadro e tudo mais, né? Então, assim, algumas experiências que eu tive muito fortes foi quando eu levei dois escritores para poder conversar com os apenados, né? Eu levei a escritora Carla Madeira, a gente trabalhou o livro dela, Tudo é Rio, em Caeté, e levei o poeta Ricardo Aleixo, em Sete Lagoas. Essa experiência do contato com os escritores foi muito surpreendente, né? Carla Madeira, por exemplo, o livro dela, que é um livro, o livro Tudo é Rio, né? Que é um livro que fala de crime, culpa, né? Perdão, alguns temas que passavam ali por aquela realidade. Então eu me lembro de um dos apenados, que era um jovem. Ele não estava dentro muito do perfil do apenado no Brasil, não. O que se via muito lá dentro eram pessoas jovens, negras, né, pobres. Esse rapaz, ele era branco, ele era de classe média, e um dia ele me falou assim: ah, tal cena do livro aí me lembra a Divina Comédia. Eu olhei e falei assim: você já leu a Divina Comédia? Ele falou assim: 3 vezes. E aí os outros presos riram porque disseram que ele era um leitor, ele só vivia de ler, antes de qualquer projeto de remissão, esse rapaz só vivia de ler. E a prática de leitura dele acabava influenciando os outros. Quer dizer, então era um exemplo claro de que o ato da leitura, ele pode ter um efeito viral, né? Um livro na mão de uma pessoa pode gerar curiosidade de uma outra pessoa. Então, as bibliotecas, né, que ao final do projeto a gente doou, o Servas doou para alguns presídios, foram fundamentais, porque é isso, é um objeto para se ter na mão, né? E esse depoimento desse rapaz me deixou bastante comovido, de que ele já tinha lido A Divina Comédia, que é um poema difícil, um livro difícil, né, do século XIV, e aquilo influenciava os demais.
Né? Tem algum gênero preferido, assim, desse público? Dá para notar isso?
Eles gostam de narrativa e de aventura e de movimento, né? Assim, eu ousei experimentar poesia lá dentro e foi muito bom, mas eles gostam mesmo de narrativas e história, memória, eles gostam muito de livro de memória, né? Livros que têm alguma lição de vida, que têm alguma redenção, né?
A gente falava, né, de um certo embrutecimento social no Brasil, né, a radicalização, a pouca leitura de forma geral da sociedade tem a ver com isso?
Ah, eu penso que sim, né? Eu acho que a prática da leitura, para além de qualquer idealização desse ato, ok? Assim, eu sempre chamo atenção para isso, que não é que o livro por si só, o contato com o livro, vá fazer as pessoas se tornarem melhores, né? Ou que a pessoa lendo aquele livro ali dentro, ou fora da prisão, enfim, que ela vai se transformar. Eu acho que é a experiência de muitos livros, de muita leitura, de muita troca, de muita conversa, é que acaba ocasionando mudanças de perspectiva na vida das pessoas. Então, para além de uma idealização do ato da leitura, eu acho que sim, eu acho que o embrutecimento ele passa por uma visão menos poética do mundo, né? Menos imaginativa da realidade. As pessoas acabam se embrutecendo muito, né? E a literatura ela tem um poder muito grande de gerar novos vieses para a realidade, novos olhares para a realidade.
E a escrita, como surgiu nessas suas atividades?
No início, o projeto, essa resolução judicial... Desculpa, essa recomendação judicial lá de 2012, ela exigia que os penados produzissem uma resenha comprobatória da leitura. Então, a ideia era ler o livro, fazer as rodas de leitura e, ao final, escrever uma resenha. Essa resenha seria corrigida por nós, monitores e professores. Ela seria, se aprovada, enviada para um juiz e esse juiz chancelaria ou não, porque era uma recomendação judicial. Com a nova resolução, que é a resolução 391 do CNJ, ela já abre essa possibilidade de não ser apenas escrita a comprovação. Por quê? O nível educacional nas prisões ele é muito baixo. Muitas vezes a pessoa é semi-analfabeta, às vezes ela nunca leu um livro.
Tem que fazer essa resenha.
Resenha é um gênero,
né,
textual trabalhoso. Todo mundo que já passou pela formação, seja do ensino médio, seja do ensino superior, a gente sabe que é um resumo crítico. Então, hoje... aconteceu a escrita por isso, as pessoas tinham que produzir essa resenha. Hoje já é diferente. Hoje a comprovação pode ser até mesmo uma prova oral.
Mas você percebia, assim, ao longo dos trabalhos, uma evolução também na escrita, à medida que as pessoas liam mais?
Uma evolução no domínio desse gênero, vamos dizer assim, né? Não na escrita em si, porque não dava muito tempo da gente trabalhar com a escrita, né? Porque as aulas eram de uma hora e meia, eu falava dos livros, às vezes eles escreviam um parágrafo ou outro e eu já tinha que ir embora, eu não podia estender a aula, né? Eu quero ficar mais um pouco, não podia, tinha o tempo certo. Com isso, eu não podia trabalhar muito com eles a melhoria da escrita. Mas a compreensão do gênero resenha, com certeza.
Em que pese aí, né, as limitações, as dificuldades, a leitura e a escrita funcionam nesse ambiente de privação de liberdade também como um instrumento de autopreservação?
Ah, acredito que sim. Sobretudo a questão da leitura, né? Porque é nessa perspectiva de se pensar o livro como uma maneira do indivíduo abrir uma janela para o imaginário. Eu acho que isso é impagável, porque você pode estar preso ali naquele ambiente e imaginando mil outros ambientes, né? Um dos contos com que eu trabalho no primeiro capítulo é um conto chamado A Escrita do Deus, do Jorge Luiz Borges, que fala de um sujeito preso num calabouço, mas que ele só conseguia tentar a liberdade por meio da imaginação. E ele não tinha nenhum livro na mão, né? Então a presença do livro, ela, sem dúvida, ela é uma possibilidade dessa ressignificação dos seus dias, né? E de uma mudança do seu compromisso com a temporalidade. Porque quanto menos coisas você tem para fazer fechado no ambiente, o tempo passa mais lento, né? Então é como se o livro ele estabelecesse uma nova temporalidade. O tempo de leitura ele faz o sujeito mudar o modo de se relacionar com o tempo. E eu acho que isso é um grande ganho.
Você fala também de reconstrução identitária. Uhum. Né? Como isso se dá?
Eu vou falar um pouco, para falar dessa reconstrução identitária, eu vou falar um pouco da questão do título do meu trabalho, né? Construir sobre ruínas. Eu me inspirei num poema do poeta Ricardo Aleixo, em que ele faz um poema visual, porque ele disse que ele percebeu que dentro da palavra construir tem a palavra ruir, né? E que toda construção e toda ruína são um processo. E aí, no poema dele, a palavra construir, o texto construir sobre ruínas, está se desmoronando, as letras estão se desmoronando e caindo e formando um amontoado, né? Então, a partir dessa metáfora, porque eu imaginei que todo o processo de leitura dentro desses ambientes é uma construção em meio à ruína, porque não é tão somente pensar que o prédio desabou e você vai construir outra coisa em cima, não, é que alguma coisa tem que ser construída enquanto aquela coisa desaba. É isso que é a prisão e é isso que é a leitura dentro da prisão, né? Então eu busco nessa metáfora aí tentar compreender a reconstrução da identidade por meio da leitura como uma reelaboração. Uma vez um dos apenados lá de Sete Lagoas falou uma coisa que eu achei muito forte. ele falou, lendo esse poema, né, a gente interpretando esse poema, eu falei, como é que vocês leem esse poema, Construir sobre Ruínas? Ele falou, eu leio como que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então, eu acho que ele entendeu a provocação e ele percebeu isso. É, ele falou assim, olha, educação dentro desse espaço aqui é isso aí, é construir sobre ruínas.
Em um trecho do livro, Alexandre, você aponta, né, que apesar da baixa escolaridade, da falta de bibliotecas, da inexistência, né, de uma cultura prévia do livro nesses ambientes, levantamentos atuais dão conta de que pessoas presas no Brasil leem 9 vezes mais que a média da população livre. Né? É um dado que chama muita atenção.
É.
Isso é resultado direto desses projetos de incentivo à leitura atrelados à progressão de pena?
Eu acredito que sim. Eu não tenho esse dado, se esse número aí ele diz respeito aos últimos 10 anos. Uhum. É, mas eu acredito que sim, porque... É, projetos como Rodas de Leitura, mesmo que não haja um projeto específico, Rodas de Leitura ele funcionava em 10 presídios da região metropolitana de Belo Horizonte, ele era organizado pelos Servas na época do governo Pimentel, e durante 2 anos, quase 2 anos, ele funcionou levando leitura para esses ambientes. Independente disso, depois Rodas de Leitura ele foi descontinuado no governo Zema, mas eu sei que os presídios têm suas iniciativas individuais de projetos de leitura. Eu sei, por exemplo, que em Sete Lagoas continuou, que no presídio Estevão Pinto, que é o feminino aqui na Avenida dos Andradas, continuou. Então, eu acredito que sim, que esse número tem a ver com esses projetos. Né? E, ao contrário do que muita gente pensa, que é, ah, tá, a pessoa está lá dentro, ela não tem o que fazer, ela vai ler um livro. Ora, a maioria deles prefere trabalhar quando tem a possibilidade de trabalho para remir a pena do que a leitura, porque tem uma coisa do... Eu sei construir uma parede, eu vou ajudar na construção daquela parede e vou diminuir meus dias de pena. Então, é curioso, né, esse número de leitores dentro desse ambiente.
Como iniciativas similares, né, a essa da leitura ainda podem ser aprimoradas nesses ambientes? Eu me refiro a práticas culturais de uma forma geral. Como é que você vê essas possibilidades?
Olha, eu acho, primeiro, que deve haver ação de Estado, né, instituindo projetos que não dependam de governos. É, porque se sai um governo mais progressista, entra um governo mais conservador, se cortam projetos importantes como esse. E eu acho que o Roda de Leitura foi uma pena ele não ter sido levado adiante no atual governo. A ideia é que esses projetos eles sejam projetos institucionais que, em parceria com universidades, em parceria com escolas, né, em que a gente possa treinar pessoas a adentrarem esse lugar e promover essas rodas de leitura. Né. Tem projetos diversos a respeito disso, mas eles não são... como é que fala? Eles às vezes não conversam entre si.
Falta também uma concepção da cultura como direito humano, assim, muito clara,
muito,
por parte do Estado.
Muito, muito, muito. Tem esse conceito do Antônio Cândido, né, que é o direito à literatura, e a própria Michelle Petit também trabalha com isso. Né? A cultura é um direito, né, e ela não é um benefício de poucos. Né? E a educação é um direito. A educação dentro dos presídios ela é um direito. Ela não é uma escolha que vai depender do gosto de alguém. Ela é um direito do apenado.
Alexandre, o livro traz números fortes, né, sobre a superpopulação carcerária no Brasil. Em um capítulo você apresenta esses dados, né, que segue uma tendência do mundo ocidental. É uma população carcerária que cresce no país a um ritmo de 8,3% ao ano. Essa projeção indica que o número de presos pode chegar a 1,5 milhão de pessoas em 2025.
Sim.
É, confirmando o Brasil aí entre os países que mais encarceram no mundo.
Uhum.
Déficit atual de vagas supera 300 mil e o Brasil ainda tem 78% dos estabelecimentos penais com mais presos que sua capacidade máxima.
Uhum.
O que esse conjunto de dados, né, impõe às diferentes esferas do poder público que lidam com o sistema?
Eu penso que desde, bom, isso é um dado, né? Desde 2007, com a dita nova lei de drogas, o que deveria ser uma maneira de se racionalizar esse sistema, ao contrário, acabou superlotando esse sistema. Isso porque eu participei de um congresso da ANDEP, né, que é a Associação Nacional de Direitos Humanos e Pesquisa, que aconteceu na USP em 2019. E lá, como eu disse para vocês, eu não sou um especialista na área de sociologia, nem de gestão prisional, nada disso, eu sou um educador que adentrou esse espaço, mas eu pude aprender muita coisa lá, nesse congresso, e sobretudo sobre essas projeções preocupantes, né, do aumento do encarceramento no Brasil. E ele tem muito a ver com essa nova lei de drogas, né? Por exemplo, depois dele houve um depois dessa nova lei houve um aumento expressivo no número de mulheres presas por tráfico de drogas. Mas a gente sabe que não é que elas são as traficantes, é que muitas vezes elas são parceiras de traficantes e acabam se envolvendo indiretamente nisso, ou diretamente, mas enfim, elas acabam indo a reboque. Então, os números são muito alarmantes, eles são muito preocupantes, o que nos leva também a pensar em mais seriamente em projetos de educação dentro desses espaços. Porque é um espaço que é uma realidade que, quanto mais cresce, mais pessoas estão expostas a entrarem para o crime organizado, né? a serem cooptadas ou sofrerem violência e saírem dali piores, né? Então é realmente é bastante preocupante.
E a tarefa para médio prazo, né? Longo prazo, né? Diante do tamanho do problema, imagino.
Exato. Exato, é uma tarefa que é para ser pensada mais a médio e longo prazo.
Com educação sempre.
Sempre.
Alexandre, muito obrigado.
Eu que agradeço,
por essa conversa,
Marco,
conosco no Mundo Político, né, trazendo aí um relato muito humano, né, sobre a realidade do sistema prisional.
Eu que agradeço. Obrigado.
Eu conversei com o professor do CEFET Minas e pesquisador Alexandre Amaro, autor do livro Construir sobre Ruínas, leitura e escrita em ambientes de privação de liberdade. A obra, lançada pela editora Autêntica, analisa o papel da leitura na reconstrução identitária de apenados do sistema prisional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.